agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Com a gente nesta quarta-feira está a Sargento Silvia do Corpo de Bombeiros. Nesse dia 19 de junho, ela transmite quais foram os principais atendimentos registrados pela corporação nas últimas horas em Anápolis e também na nossa região. Infelizmente, as últimas horas também marcadas por acidentes graves aqui na cidade e na região.
Muito bom dia, Jonathan Cavalcante,
bom dia.
Newton Rodrigues e a todos os ouvintes do programa São Francisco News e também a todos os colaboradores desta rádio que trabalham aí nos bastidores trazendo informações para a sociedade anapolina e adjacências. Nós sabemos que tem outras cidades aqui em volta que escutam, né, o programa São Francisco News. Viemos com as ocorrências do Corpo de Bombeiros que aconteceu dentro dessas 24 horas. Traremos duas ocorrências para este relato. Na manhã desta terça-feira, 18 de junho, ontem, a equipe de incêndio do Corpo de Bombeiros foi acionada no bairro Paraíso, na rua Dois Irmãos, onde funciona um ferro velho. Ao chegarem no local, foi visto um material estocado de molas e restos de espumas que estavam em chamas, porém em local aberto e ventilado. De imediato foi realizado o ataque direto às chamas com água e também protegendo uma residência que estava bem próxima, quase que conjugada a este comércio. O incêndio foi debelado, realizado o rescaldo, sendo utilizado cerca de 500 litros d'água. Em seguida, foi orientado ao proprietário cuidados no ambiente, pois ainda liberava calor, mas por ser aberto e ventilado, resfriaria mais rápido. E também sobre os riscos da fumaça. O local foi deixado aos cuidados do proprietário. Também no início da tarde de terça-feira, fomos acionados no bairro Parque dos Pirineus, na rua PP6, para fazer a retirada de um animal doméstico, um gato, que possivelmente estaria preso no cano fluvial de uma residência, porém na calçada. A guarnição de salvamento, ao chegar no local, explicou para a proprietária, né, sobre a necessidade de danificar parte da calçada para retirar o cano e liberar o gatinho que realmente estava engastalhado ali. Eu vou até te enviar a imagem, Jonathan, de como realmente ele estava e como conseguiram retirar parte do cano. Ele saiu correndo, todo arrepiado, com certeza tão livre que ninguém nem o viu mais. Ele entrou numa residência de frente ali e com certeza escondeu. Tivemos outras ocorrências também de grande relevância, né? Porém, eu quero aqui agradecer novamente a participação, né? Daqui a pouco nós teremos o capitão Licur passando dicas importantes sobre as atuações do bombeiro também. E dizer que a sociedade só ganha com tanto conteúdo bom que vocês aqui da Rádio São Francisco sempre disponibilizam a fim de informar a população. Um grande abraço e uma ótima quarta-feira a todos os ouvintes e colaboradores da rádio.
Grande abraço, Sargento Silvia, obrigado aí pelas informações, pelo carinho com toda a nossa equipe de jornalismo e bem lembrado, viu gente? Hoje teremos o Capitão Licurgo ao vivo aqui no São Francisco News falando com a gente sobre as queimadas, né? De que forma a gente pode prevenir as queimadas, dentre outros assuntos que envolvem também a atuação dos militares do Corpo de Bombeiros. Você acompanha o São Francisco News de segunda a sábado, de 6:20 até às 9 horas da manhã.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Online.
Fala comigo, bebê.
Com você, é claro que eu falo, baby. Vem comigo. Metade da semana, meus amigos e minhas amigas, hoje, 19 de junho de 2024, no Dia do Cinema Brasileiro, estamos aqui focados para transmitir para você muitas informações.
Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Fala comigo, bebê.
Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Juntos também com a Universal Ferragista. O endereço é fácil, viu, ouvinte? Praça Cônego Trindade, na Vila Góis. Eu disse Universal Ferragista. No plantão das últimas horas, na Delegacia Geral de Polícia Civil, três flagrantes foram registrados: situação de lesão corporal, furto e também tráfico de drogas. Falando em tráfico de drogas, daqui a pouco informações de um mineiro. Veio parar aqui na cidade de Anápolis já há aproximadamente um ano e aí começou com os corre. Começou a vender droga. Só que ontem ele recebeu uma visita da polícia.
A casa caiu?
Daqui a pouco eu te conto, produção. Além disso, outros fatos graves registrados nas últimas horas. E será que a Juriscleia vai participar hoje, gente? Não é possível que essa jovem espoleta tem uma história pra contar pra gente. Esperar ela chegar primeiro, né? Se ela for vir mesmo, que eu tô achando que ela tá de caô. Não sei. Meus amigos e minhas amigas, plantão de ontem pra hoje, infelizmente sangrento, no quesito morte violenta e também trânsito. Eu começo trazendo informações de um corpo que foi encontrado ontem no interior do Córrego das Antas, ali ao lado do ginásio internacional Newton de Faria, às margens da Avenida Brasil, naquele cruzamento, naquela ponte em que a gente entra ali à direita, pela rua Aloísio Crispim. Vocês se lembram daqueles espaços que geralmente eram utilizados para eventos como circos, que eram instalados aqui na cidade de Anápolis? Pois é. E não é a primeira vez que eu, sendo repórter policial, vou até o local para cobrir ali encontro de cadáver. Não é a primeira vez. Como tudo aconteceu? Vou contar aqui o passo a passo dessa história. Muitos já puderam acompanhar, inclusive imagens, acessando lá o nosso Instagram, no arroba São Francisco 97 FM. Desde segunda-feira, alguns usuários de drogas, desde segunda-feira à noite, usuários de drogas estavam falando para algumas pessoas que passavam por aquela calçada ali ao lado do ginásio que tinha um homem morto dentro do córrego. Mas é claro que, diante talvez da forma com que eles falavam, as pessoas, até algumas delas, relataram que achavam que podia ser um assalto, né? A pessoa ia lá ver, ah, não tem cadáver não, ah, isso aqui é um assalto. Mas na verdade, essa informação procedia. Ontem à tarde, uma pedestre que passava pela Avenida Brasil foi informada por um usuário de droga que tinha um homem morto. Ela, inclusive, desceu filmando um celular e lá dentro do córrego dava para visualizar o corpo de uma pessoa do sexo masculino. A partir disso, a Polícia Militar foi acionada, também solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros. Inicialmente já foi confirmado o óbito desse homem. Então, foi acionado o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil, né? A Polícia Civil para o trabalho investigativo e o ML para a remoção do corpo. O ML acabou demorando um pouco ontem, apenas uma equipe trabalhando aqui na região, mas enfim. As equipes chegaram no local, pouco mais tarde, já por volta de 4:30, 5 horas, e ali puderam remover o corpo. Estava lá no local acompanhando toda essa dinâmica. Inicialmente, o que era especulado no local, antes da retirada do corpo, de que esse rapaz poderia ter caído, ter passado mal ali e morrido. Ele não estava com o corpo submerso. O nível da água em que passava naquele trecho ali do córrego era relativamente baixo, o que não indicaria ali um possível afogamento. Então, a Polícia Civil acompanhou o trabalho da Polícia Técnico-Científica, e a gente aqui também cita a atuação dos militares do Corpo de Bombeiros, que utilizaram cordas e também uma escada para a remoção desse cadáver. E aí vem o desdobramento dessa situação. No local, conversando com algumas pessoas que atuaram nessa ocorrência, elas me informaram que possivelmente esse homem, ainda não identificado, gente, foi levado para o IML, possivelmente ele tenha sido assassinado com a facada. Existiam ali indícios, vestígios no corpo da vítima que indicavam então que ele foi alvo de uma arma branca. Talvez um desentendimento. A gente supõe que possivelmente tenha ocorrido uma briga, mais uma, né? Pode anotar aí no caderninho, mais uma briga entre usuários de drogas.
e infelizmente esse rapaz perdeu a vida. E o que chama atenção nesse tipo de ocorrência, no mínimo duas famílias chegaram lá desesperadas. Teve uma mulher que veio até pela contramão, desesperada ao saber da notícia, porque um familiar dela, se não me engano, o irmão dela está desaparecido. Ela chegou lá preocupada, a gente até entende a situação, porque ele tinha saído de casa, não tinha dado notícias, mas os policiais civis que estavam ali a comando do Dr. Vander Coelho trouxeram orientações e ela identificou que aquele homem morto não era nenhum familiar dela. Mas com certeza tem uma família por aí. Não se sabe se é em Anápolis, se é em outro estado. Mas é uma situação muito triste, né, gente? É um problema de saúde pública. Não envolve só o trabalho da Polícia Militar no combate de álcool, drogas principalmente. Lá próximo, inclusive, tinha um rapaz, ele estava todo espancado. Os policiais perguntaram para ele o que foi, não, uma briga que eu tive e tal. Então, esse é o cenário, infelizmente, em que esses usuários de drogas e alguns moradores de rua vivem. Vamos acompanhar agora o trabalho da Polícia Civil, que também conta com a entrega do laudo por parte do IML para a continuidade dessas investigações. Assim que tivermos a identificação dessa vítima, pode ter certeza que a gente vai trazer informações desse caso registrado ontem com a cobertura da Rádio São Francisco.
Bom dia, Jonathan. Eu vi você em pé lá mesmo, no Córrego das Antas lá. Aí eu passei e buzinei, não sei se você viu. Você me conheceu, viu? Valeu. Eu te vi lá mesmo, em pé lá, tinha umas viaturas lá.
Beleza, tá aí, pra quem achou que eu tava lá como inteligência artificial, é carne e osso de Jonathan Cavalcante, rapaz, tamo lá. Em coisas boas e às vezes algumas notícias que não são tão boas assim, mas que são de informações relevantes para a audiência, e a gente cumpre o nosso compromisso dessa informação responsável. Valeu, grande Sérgio! Mas eu vi um motor buzinando mesmo, mas não te reconheci, meu querido, mas obrigado aí pelo carinho. Gente, é um motociclista identificado como Valdelei Batista dos Santos, de 47 anos de idade. Ele morreu na tarde de ontem, dia 18, em um grave acidente que aconteceu no quilômetro 401 da BR-153, na zona rural de Pirenópolis. É naquele trevo que dá acesso à cidade de Pirenópolis para quem vai pela 153, ele, no caso o Valdelei, foi atingido por um carro de passeio e faleceu no local do acidente. As informações do boletim de ocorrência dizem que ocorreu então esse acidente. O cenário era de um Hyundai HB20 de cor branca, que estava sobre o canteiro central do trevo de acesso a Pirenópolis, uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha. A informação é de que a vítima caiu de barriga para baixo, com sangramento em todo o rosto. O socorro médico foi acionado, mas infelizmente não teve tempo suficiente para tentar reanimar esse rapaz, que faleceu no local do acidente. O depoimento do motorista envolvido no acidente foi colhido. O Valdelei Batista dos Santos, ele nasceu no dia 22 de outubro de 76 e tinha 47 anos de idade. Informações das redes sociais indicam que ele era morador da cidade de Campo Limpo de Goiás. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Abraçando o Éder Nunes, no Calistolândia. Alô, seu José Rabelo.
Bom dia a todos, meus amigos.
Beleza?
São Francisco.
Bom dia.
Tudo bom vocês? Ótima quarta-feira, viu?
Pro senhor também, ótima quarta-feira. E ontem, meus amigos e minhas amigas, uma tragédia foi registrada na J080, no centro de Nerópolis, em que uma criança, um menininho de 10 anos de idade, perdeu a vida. Ele estava na garupa de uma motocicleta pilotada pela própria mãe. As cenas, gente, são chocantes, chocantes. Nesse momento, a gente pede a Deus pela família, principalmente pela mãe, que viu o filho morrer ao ser praticamente esmagado por um veículo de grande porte. As informações que constam no boletim de ocorrência é de que aconteceu então esse acidente caminhão versus moto no perímetro urbano de Nerópolis, na altura do quilômetro 26, no cruzamento com a rua Anita Garibaldi, em que a senhora Heloísa, que conduzia uma Honda Biz com o filho na garupa, o José Miguel, ela acessou a J080, sentido Petrolina, momento em que a Honda Biz entrou na rodovia, um caminhão Volvo não conseguiu parar e atingiu a lateral dessa moto. momento em que os dois veículos andaram por alguns metros, literalmente bem próximo um do outro, ela tentando se equilibrar, até que a Honda Biz tocou com o guidão na porta direita do caminhão. Essa motociclista perdeu o controle da direção, se desequilibrou e, infelizmente, nesse momento, o filho dela, o passageiro que estava na garupa, o José Miguel, ele caiu debaixo da roda do caminhão, gente. É complicado, o menino morreu na hora, a mãe desesperada, com razão, porque, infelizmente, essa fatalidade no trânsito fez com que esse garoto perdesse a vida. A polícia técnico-científica, o trabalho de perícia foi realizado e o delegado da Polícia Civil de Nerópolis, Dr. André, também esteve no local. O caminhão ficou na custódia da delegacia de Nerópolis. Os envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do bafômetro, tanto a motociclista quanto o caminhoneiro. Ninguém estava sob efeito de bebidas alcoólicas. A condutora da Honda Biz, de acordo com o boletim de ocorrência, não possuía CNH, foram tomadas as medidas administrativas e a moto foi liberada para um condutor habilitado. Momento muito triste, uma tragédia, os nossos sentimentos a toda a família e que o pequeno José Miguel Matos da Silva descanse em paz. São os votos de todos nós, da Rádio São Francisco, da Fundação Frei João Batista Vogel.
São Francisco, a emissora da paz e do bem.
Ainda neste bloco, eu destaco para você uma outra situação, gente, mais um caso grave no trânsito, dessa vez na BR-060, em que no perímetro urbano de Teresópolis, uma mulher foi atropelada por uma carreta, gente. Nos últimos dias, a gente está ficando muito preocupado com essa quantidade de acidentes com vítimas fatais. Ontem mesmo, pela madrugada, ali próximo ao Hotel Denali, na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis, um homem que teria sido atropelado por uma motocicleta morreu no local. O motociclista foi resgatado, estado grave, e levado até o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo. E mais tarde, então, a Polícia Civil, PRF, foram acionadas para averiguar um atropelamento no perímetro urbano de Teresópolis. O motorista da carreta disse que estava pela BR-060 no sentido Anápolis quando notou a vítima saindo do canteiro central da rodovia e, ao atravessar a pista, ela foi atingida pelo veículo. Ela morreu na hora. O caminhoneiro disse que até tentou frear, mas não foi suficiente. Equipes de resgate foram acionadas na ocorrência e confirmaram o óbito dessa mulher, Fernanda Helena da Costa. Caso será remetido também para a investigação da Polícia Civil. Gente, vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais novidades. Teve situação de tráfico de drogas, furto qualificado também. Eu recebi aqui uma mensagem da Juriscléia dizendo que já tá chegando. Ela mandou assim: tô chegando, bebê. Qual será a história que ela vai ter aqui pra gente? Eu até pedi aqui pra ela trazer um resumo. Ela disse que o marido de uma mulher teria contratado uma mulher para seduzi-lo. Pera aí! O marido da fulana de tal contratou uma mulher para seduzi-lo e filmá-lo naquele estabelecimento de cinco letras. Vixe, Mari. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco essa história e outros fatos também apocalípticos registrados em Anápolis. São
Francisco News. Se virou caso de polícia. Na São Francisco vira notícia.
Com as ocorrências policiais da 97.7 e ele faz aniversário hoje. Ele que é quase um patrimônio do esporte em Anápolis. Olá, Sir Mendes de Sá. Parabéns, meu amigo. Ele não mandou a idade, viu, gente? Eu acredito que seja um pouquinho mais novo que o Jonas Duarte, um pouquinho mais novo que o Serra Dourada. Grande abraço, meu amigo. Muitos e muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Nossa Senhora te ilumine sempre, sempre, sempre. Grande Olazir, rapaz. Esse é o figura, rapaz. Muita história pra contar, né, Olazir? Um abraço pra você e pra toda a sua família, seus filhos Thiago, também o Romário, o Lucas e a Lidiane mandam também um recado especial pra você. Também o seu quase filho, né? O Vilmar Piqui, vulgo Pato Rouco, também te manda um abraço e um beijo na nuca. Também um abraço pro nosso amigo Sapão, Sapão das Betes, alô Cuei, alô Pichula.
Tamo junto, meus queridos. Gente, ontem na região do setor central, na Avenida Federal, teve um traficante que se deu mal.
A casa caiu?
A casa caiu pra ele. Trilha de tráfico de drogas. Vamos lá pro fato registrado e com uma rápida ação de policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar. A polícia recebeu denúncias sobre um tráfico que estaria ocorrendo em uma kitnet na rua de trás do Brasil Park Shopping. Chegou a informação para a polícia, e você sabe, né? A polícia não leva dúvidas para casa. Muita gente não sabe, mas a polícia tem um trabalho bem minucioso com seu serviço de inteligência. E aí a equipe da Força Tática chegou nesse endereço indicado, que fica em frente ao estacionamento anexo do BPS. Chegando lá, havia uma moradora saindo do local, lá da kitnet. Depois ela foi identificada. Ela autorizou os policiais a entrarem no corredor que dá acesso às kitnets. No local havia uma moto estacionada no corredor. E aí, os policiais perguntaram de quem era a moto. E ela indicou ali que era do proprietário, né? A kitnet em que tinha o dono da moto lá dentro. No local indicado, a porta estava aberta e os policiais encontraram um casal, o Roger Abba e também a dona Balbino. E na kitnet havia um vestígio daquele...
aquele negócio assim que você fica, que brisa, John. Que de boa, velho.
Tava subindo uma fumaça lá dentro dessa kitnet. E aí a polícia foi averiguar essa situação lá com o Roger. O Roger disse que era usuário de drogas. E os policiais perguntaram se ele tinha mais drogas na casa dele. Ele disse que sim. Os policiais então foram averiguar a situação. Aí eles perguntaram se o Roger comercializava entorpecente. Ele disse que não. Perguntaram para dona Balbino, ela disse que sabia que o companheiro era usuário, mas desconhecia ele de estar envolvido na comercialização das drogas. Fato é que os policiais encontraram em um rack 3 tabletes de maconha e também uma balança de precisão da marca Orvete. Também encontraram depois em uma embalagem de sorvete. Guarda drogas na embalagem de sorvete no sabor morango. Meldão. Encontraram também mais porções de maconha e um pacote de sacos plásticos da marca Tauge. E por essa situação, diante da realidade do tráfico de drogas, o Roger, ao lado da sua amada, foram levados à delegacia. Ele disse que é de Araguari, Minas Gerais, ele tem seus 26 aninhos e que estava em Anápolis há aproximadamente um ano. E aí, ontem, a casa caiu pro Roser nessa importante ação da Polícia Militar, com a Força Tática e com o 28º Batalhão. E você sabe, ele esperou o contato veio e ficou sem os seus 3 quilos de maconha.
Jonza,
oi.
O que esse caboclo vai fazer com tanta maconha?
Uai, não sei, mocoronga.
Será que ele vai pitar isso tudo?
Se ele fosse pitar, agora não vai mais, porque a polícia brotou no bailão. É, abraçando o meu amigo Sargento Cláudio. Mas rapaz, essa foto aqui, olha aqui, Urandinha. Essa foto aqui é de responsa, hein? Família inteira. Sargento Cláudio Omar, ao lado da esposa, da filha, da dona Marta, dona Verusca, tá todo mundo aí acompanhando a gente. Diz o seguinte: tô aqui te ouvindo, meu guerreiro, tá me devendo, hein? Tô. 10 flexão? Bora! Boa, 10 flexão. Eu faço 5, depois no dia eu faço mais 5. Tamo junto, grande Sargento Cláudio Omar. Gente, ontem à tarde, policiais militares do 28º Batalhão, com apoio da Agência Local de Inteligência, souberam de que uma bicicleta teria sido furtada durante a madrugada aqui no centro da cidade de Anápolis. e a polícia conseguiu imagens do sistema de monitoramento que foi possível visualizar o autor. E algumas figuras são sempre lembrados pela polícia. Ele foi visto pelas imagens e em diligências lá no bairro Boa Vista, os policiais encontraram a bicicleta e também os envolvidos no furto. Resultado, o indivíduo preso por furto qualificado, a bicicleta que havia sido furtada foi recuperada e uma moto. Eles usaram uma moto para furtar a bicicleta. A moto também foi apreendida. E aí?
A casa caiu?
A casa caiu também.
Já cheguei aqui.
Ah, tá. Ela já tá aqui. Por isso que eu vi que o Hernando saiu para abrir a porta. Eu não tava vendo que você tava conseguindo abrir a porta?
Exatamente.
Quanto tempo que a senhora não aparece por aqui? Eu pensei, não é possível que a Jures me largou na chapada. Jamais. Um pouquinho mais perto do microfone aqui, por favor, pra gente ouvir a sua voz em alto e bom som. Alô, som teste. Tudo bem com você, menina? Ah, eu tô ótima, né? Assim, você vê que eu tô um pouquinho mais bronzeada. Pois é, eu tava vendo isso. É que eu dei uma viajada e tal, alguns bofs aí, é porque sabe, aquele último, eu lembro dele, você mostrou a foto dele. Ah não, que lá tava, sei lá, me destratando. Ah não, não pode isso não, isso não pode de jeito nenhum. Agora eu estou na vida aí, menino. Bom dia, Niltinho, bom dia, Holandinho e também a todos os ouvintes. Juriscleia do céu, eu recebi aqui uma história, eu falei, não é possível. Que história. Eu vou contar aqui essa história para que você possa trazer os seus comentários para nossa audiência. Essa história envolve chantagem e extorsão. E aqui eu vou dizer, ó, antes do início da ocorrência, os nomes dos personagens foram alterados dessa ocorrência, viu? Então, fulano, ciclano, beltrano, mulher que tá aqui na ocorrência, não são os mesmos da ocorrência original. Porque eu não tinha como contar essa história sem citar os nomes, senão o ouvinte ia ficar confuso, certo? Os nomes dessa ocorrência a seguir, a história é a mesma, só os nomes que mudam. Aquela coisa que a gente aprendia na escola, a ordem dos fatores não altera o resultado. Muito bem, Júris, você estudou direitinho, jovem garota. Vamos lá então para a história. Os personagens envolvidos, a Ana Paula, que é vítima e esposa do Marcos. O Marcos também foi vítima dessa situação, ele é o marido da Ana. E também tem a dona Cláudia. Ela é ex-mulher do irmão da Ana Paula e autora do crime. A Cláudia é a autora. E tem uma mulher que até então é desconhecida. Ela foi contratada pela Cláudia para atrair o Marcos. Vamos lá para a história. A Cláudia, ela tentou comprometer o Marcos. Lembrando que a Cláudia Almeida é ex-mulher do irmão da Ana. A Ana é casada com o Marcos, certo? A Cláudia é ex-mulher do irmão da Ana e também autora do crime. Vamos lá. A Cláudia arrumou uma mulher para seduzir o Marcos. Lembrando que o Marcos é casado. O Marcos é casado com a Ana Paula. E foi com essa mulher para aquele estabelecimento de cinco letras, né? Cinco, deixa eu ver. Cinco letras. Foi para lá. Pro Rala Rala Virilha. Lá naquele lugar lá. A mulher contratada começou a filmar o Marcos. O Marcos também é vítima nessa situação. Assim, vítima entre aspas, que ele foi, né? Aceitou o convite. Percebendo a situação que a mulher estava lá filmando ele.
Qual que era a filmagem?
Não, é isso, detalhe de filmagem. Você não vem me perguntar não, Juris, pelo amor de Deus. Ela começou a filmar o Marcos e o Marcos percebeu essa situação. Rapidamente ele vestiu suas roupas e saiu do local.
Eu tava com 50.
Não, aí Juris, não. Os detalhes o ouvinte não precisa saber. Se ele vestiu a roupa, então possivelmente ele estava como ele veio ao mundo. Após isso, a Cláudia começou a chantagear o Marcos. Ela ameaçou divulgar os vídeos e fotos comprometedores para Ana Paula. Ana Paula, que é a esposa do Marcos. Também para amigos e para familiares. Caso. Aí vem o desdobramento da ocorrência. Por que ela está fazendo isso? Caso o Marcos não ajudasse a Cláudia a reatar com o João. O João, não é possível, cara. O João é irmão da Ana Paula. Ela fez uma chantagem com o cara pra ela voltar com o ex dela. Puxa, rapaz, lembra daquele nosso amigo repórter lá. Puxa, cara. Meu Deus do céu. Aí o que que acontece? A Cláudia está constantemente trocando de número de telefone pra dificultar o rastreamento. ela continua a extorquir o Marcos, exigindo sua ajuda para reatar com o João, sob ameaça de divulgar o material comprometedor. De fato, ela tem as imagens lá do Marcos daquela forma lá, né? Meu Deus do céu. Aí a Ana Paula e o Marcos, que são o casal, né? O Marcos foi vítima dessa situação, não sei se a Ana Paula conversou com ele antes de ir pra delegacia, enfim, né? Que já que a mulher tem imagens comprometedoras dele, eles foram à delegacia e eles foram informados de que tem um prazo de 6 meses para representar contra a Cláudia. Resumindo essa história, lê aqui pra mim, Júris. Qual que é pra mim aqui? Aqui o resumo aqui, que eu fiz um resumo pra que o ouvinte compreenda o passo a passo. A Cláudia, ex-mulher do irmão da Ana, né? Tentou comprometer o Marcos, que é o marido da Ana. Aí ela contratou uma mulher pra seduzi-lo e filmá-lo lá no motel, né? Aí depois disso a Cláudia começou a chantagear o Marcos, ameaçando divulgar o material dele lá peladão, caso ele não ajudasse ela a voltar com o João. Aí a Ana e o Marcos foram até a delegacia e foram informados desse prazo.
Por isso que é... O que essa mulher pensa?
Assim, né? Porque ela não tem capacidade. Peraí, tira a trilha aí. Tá bom, vou tirar a trilha aí. Ô, querida, é o seguinte. Se você não tá dando certo com o seu bofe, né? Você quer atrapalhar o B.O. dos outros, né? Assim, entra no Tinder e tal. Tenta mandar aí um chocolate pra ele. Fala assim, meu bem, volta pra mim. Tô aqui te esperando e tal. Seu fone tá muito alto. Ah, vou baixar um pouquinho aqui. Então, é o seguinte, né, querida? Se você não tá dando certo com os outros, não tenta atrapalhar os outros, não, tá bom? É, foi uma boa orientação, né? Pra que ele foi fazer isso com um cara casado? Mas o cara casado também aceitou. É, aí isso é problema dele, né? Foi atentado e tal. Foi atentado pela sedução da outra lá, quis experimentar. E agora tem foto dele aí. A gente não sabe que tipo de foto e vídeo, né? Mas possivelmente tava lá com amendoim de fome. Juriscleia. Fato registrado nas últimas horas em Anápolis, lembrando mais uma vez que os nomes dos personagens, viu, Marcos Paulo, que é o ouvinte aqui da rádio. Bom dia, Jonathan, aí você me quebra, Marcos e Ana Paula, só faltou mais o nome da minha outra irmã. Não, mas aí, personagens fictícios, viu, gente? Porque aqui é Cláudia Almeida, tem o sobrenome do Marcos? Marcos Silva, o senhor é o Marcos Paulo, então não se preocupem. Aí os nomes dos reais envolvidos, vamos aguardar os desdobramentos dessa história. Não é isso, Solene Souza? Obrigado pelo carinho. Alô, Shaolin!
Bom dia. Oh, dá até gosto de ouvir as notícias, viu? Rapaz, você não tem cabimento, não, meu amigo.
Tá vendo, Juris Cléia? Os ouvintes são maravilhosos. Beijo, menina. A gente já estourou o horário. Beijo a todos vocês e até a próxima. Juris Cléia nativa aí. Esperou o contato veio, chama no zap. Depois que você largou aquele seu último bofe, eu vou te falar, viu? Você tá muito espuleta.
Mas passa um WhatsApp pra aquele ouvinte.
Não, aquele ouvinte lá não, que ele é comprometido. Não, senhora, não vem querer virar ocorrência, não. Você comenta as ocorrências. Não vira ocorrências policiais. Gente, teve também cumprimento de mandado de prisão. Depois dessa história, rapaz, o Cleiton Fernandes da Costa foi preso, cumprimento de mandado de prisão e apreensão. Ele tem 43 anos de idade. Tivemos ainda a prisão do Cristiano Torres, 35 anos de idade. Mais um cumprimento de mandado de prisão. Teve situação de furto também no Jardim das Samambaias, extorsão. A extorsão foi a história aqui dos outros rapazes. De fato que foi registrado ontem, 3:10 da tarde. E lembrando, gente, quem passa em frente à delegacia, pra quem desce ali naquela rua lateral ali, tem que parar, viu? Tem uma faixa de pare lá, viu? Cuidado, que às vezes tem viatura lá e o povo acha que ali é mão livre. Vai indo. Não, cuidado, viu? Pra não acontecer nenhum tipo de acidente. Observe bem os dois lados. E hoje, muita atenção no trânsito, principalmente na Jaiara City e no Jundiaí, na tarde. Não é isso, Kleber? Do São Joaquim. O Kleber dizendo o seguinte, rapaz, B.O. só presta grande. Sai, cachorro. É loucura essa investigação, nosso ouvinte que não deixou o nome dele, mas é o final do telefone 2216. Maria Fernandes também tá com a gente. É, dito isto, encerramos as ocorrências policiais. Essa semana com casos apocalípticos que você confere com os detalhes e com aquele tchan especial aqui nas ocorrências policiais.
Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.